Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém?
Amém.
Glória a Deus pela sua vida, por ter escolhido estar na casa de Deus nessa noite para adorá-lo e exaltar o nome dele. As crianças já subiram, né? Ah, tá aqui, lá eles sobem depois do louvor, aqui já vai direto. Então, as crianças estão sendo cuidadas lá na salinha. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu sou devoto da devocional. Amém? Eu sou devoto agora da devocional, que é essa oração da manhã feita, né, aqui na igreja, ou então na sua casa. Você precisa ter esse momento com Deus, devocional com Deus. Por isso que chama devocional. É para você prestar sua devoção a Deus, para você se concentrar. Tem alguns momentos para você ouvir de Deus aquilo que Ele quer para a sua vida. Se nós ficamos muito tempo na tela do celular, na TV e no computador, isso não traz descanso para a mente. Não traz. O que traz descanso para a mente é você parar, ler uma porção de um livro, da palavra de Deus, conversar, e a sua mente vai sendo renovada. Amém? Você precisa ter isso no seu coração. É o mínimo que você tem que ter. É um momento com Deus todos os dias. E nós temos o Bom Dia Amigo, que é um excelente devocional para você usar. Tem Bom Dia Amigo ainda aqui? Tem Bom Dia Amigo aqui. Se você é nosso visitante, no final, obreiro Cícero, dá um Bom Dia Amigo para cada um dos visitantes. Nós estamos lançando agora uma campanha lá na sede do visitante preencher a ficha pedindo oração e recebe o Bom Dia Amigo para ele levar para casa e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Não fique de fora, não fique desconectado, como disse o Acampa Team, conectados, é isso? Conectados. Quem ganhou lá? Que cor? Preto ganhou? Era uma gincana de cores, né? E eles tiveram lá momentos de alegria. Quem são os teens? 13 a 17 anos. São os adolescentes, só que eles não gostam de ser chamados de adolescente. Tem que ser chamado de teen, né? Mas é a mesma coisa. E eles estão sendo cuidados pelos conselheiros. Quem é os conselheiros aqui? A irmã Elis, Priscila, Jonathan, é? Amém. E vocês estão de parabéns também, obreira Júlia, Helenard, pelo Casados para Sempre. Tem ouvido notícias boas. Quarta lição, quem está fazendo Casados? Quero ver. Eita glória! Novo casamento, hein, Luiz? Lá é de arrancar o pica-pau do oco, é ou não é, Breno? Cada perguntinha, meu irmão, que se for falar tudo, mas é bom demais, é edificação da família, do casal. Seu casamento precisa de um renovo. Casados para Sempre, ele traz esse renovo, traz essa direção para a sua vida. Só complementando, que eu acho muito importante, às vezes a gente pensa que está desconectado do que Deus está fazendo, e Deus está nesse lugar. Nós estamos sendo ministrados pela vida de Deus através desses grupos de afinidade. Não tem como a gente crescer sozinho. Sozinho não. Diga sozinho.
Sozinho.
Não.
Não.
Não vai. Não vai. Sozinho não vai. Precisa conhecer pessoas, andar com pessoas, ouvir de Deus através de pessoas. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 18 a 30. Nós temos uma passagem conhecida que traz uma pergunta muito importante, uma escolha de valor. Todos nós fazemos escolhas na vida. Algumas escolhas que nós fizemos foram definitivas, sim ou não? Algumas escolhas que nós fazemos e nós temos para fazer são definitivas, outras não, podem ser revertidas. Eu sei que todos nós estamos num drama. O que fazer com esse drama? há um drama de escolher onde morar, há um drama de escolher onde trabalhar, há um drama de vencer uma enfermidade, há um drama de meu filho cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, há um drama de vencer a semana, há um drama de vencer o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas o Senhor Deus disse para você, Ele olhou para o seu drama hoje e Ele quer te abençoar. Ele olhou para o seu drama, e o seu drama não se tornará um trauma na sua vida. Muitas vezes nós transformamos o drama num trauma porque não sabemos o que fazer, não sabemos que caminho tomar. E é hoje, é sobre isso que eu quero falar na sua vida, para que você tome a atitude certa e saia desse drama. Quantos querem sair do drama? O profeta João Batista estava vivendo um drama porque ele estava preso, e nós vamos ler nesse texto Lucas 7, 18 a 30, o que diz a palavra de Deus sobre esse diálogo de João Batista, Jesus e os discípulos. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava por vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram para si, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Amém? Alguns creram, outros rejeitaram. Quem é Jesus para você? Qual a sua posição com relação à palavra de Deus? Pois o pastor Eliel não tem nada para transmitir que não seja de Deus. Você veio nessa noite para ouvir uma palavra que vem de Deus, uma mensagem do Evangelho transformadora. E o desafio é que você não saia daqui da mesma forma. Muitos vêm à igreja para ver como é que é. Muitos vêm à igreja somente para fazer amizades, para conhecer pessoas, em gratidão às pessoas, amém. Mas você veio na igreja para ser transformado. Você veio à igreja para sair daqui diferente. Não viemos apenas para ouvir uma palavra, receber uma palavra e depois sair do mesmo jeito. Não, nós viemos para ser transformados pela palavra. Quantos vieram ser transformados? E é isso que eu quero fazer nessa hora. Coloque sua mão no coração e repita comigo essa oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa revelação, que a palavra molde meu coração, minha mente, e que a partir de hoje eu escolha andar com Jesus. Eu escolho Jesus e ser discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quem fez de coração, diga glória a Deus essa oração. Amém, irmãos. Nem todas as coisas que nós escolhemos, eu estou falando de escolhas, escolhas de valor, escolhas preciosas, nem todas as escolhas são tão importantes, e às vezes, apesar de tantas opções que nós temos, nós não sabemos escolher direito, e ficamos até confusos. Mas, com relação à palavra de Deus e com relação a Jesus, você tem que ter uma posição, porque a Bíblia é clara, a Bíblia traz revelação, a Bíblia traz clareza sobre a história de Jesus. Você já ouviu falar da história de Jesus, dos milagres de Jesus, e Jesus estava nesse momento vivendo um momento em que ele era questionado por João Batista, um grande profeta de Deus, se ele realmente era o Messias. Você já deve ter feito essa pergunta: será que esse Jesus é mesmo o Salvador? Será que o que as igrejas todas pregam é uma verdade? Será que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? E o profeta João Batista, preso num cárcere, estava com essa dúvida e manda os discípulos perguntarem ao Messias, Jesus, se ele realmente era o Messias ou deveriam esperar outro. Irmãos, Deus nos dá o benefício da dúvida. Diga glória a Deus. Você não tem ideia do que é isso, é liberdade para a escolha. Nós somos livres, se nós temos um pouco de entendimento, clareza, você é livre por Deus, e Deus não criou nenhum prisioneiro, nenhuma prisioneira, para colocá-la numa situação assim: olha, você não tem escolha, ou você me serve ou você será eliminado. Não, o Senhor Deus é misericordioso, Ele nos deu liberdade de escolha, Ele nos deu o benefício da dúvida. E em muitos momentos você vai ter dúvidas, sim ou não? Em muitos momentos de encruzilhada, de dúvida na sua vida, você vai pensar: que caminho eu devo tomar? Qual escolha eu devo fazer? Pois isso vai ter consequências, é o que nós temos visto nas palavras ultimamente. Por isso que é tão importante você escolher corretamente, importante você ouvir de Deus com sabedoria e escolher corretamente. Primeira coisa que você tem que entender: você é livre para escolher. Você é livre para escolher o caminho que Deus propôs ou não. Nós vimos aqui que os publicanos e pecadores arrependeram-se. Esse camarada está certo. O que Jesus está falando está certo. O que ele diz é a verdade. E nós precisamos mudar de vida. Olha o que está acontecendo, olha os milagres. Olha, os cegos veem, os coxos andam, há milagres e maravilhas. O só pode ser o Messias de Deus, enviado para nos resgatar. Tinham dúvidas, mas no momento em que eles viram a obra de Jesus, as dúvidas caíram. Meu Deus, Ele deixa que nós escolhamos o caminho pelo qual nós queremos seguir. Até Jesus falou isso: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Se você quiser seguir a Jesus, o caminho é esse. Mas muitos não quiseram, muitos não escolheram isso. Essa é a decisão que você precisa tomar: eu estou com Jesus ou não? Eu quero andar com Jesus ou não? Eu escolho andar com Ele, me arrependo, escolho um caminho da graça, do perdão, da reconciliação com Deus, ou rejeito e fico afastado de Deus? Em algum momento da sua vida, nós temos que definir em que lado nós estamos. Você pode aceitar a palavra ou rejeitar essa palavra, mas uma escolha será feita nessa noite, com base na sua decisão. Não adianta deixar para amanhã, não adianta esperar o tempo certo, o tempo é hoje. Deus te chamou aqui para você se posicionar, para você tomar uma atitude, assim como João Batista fez a pergunta. Você vai fazer essa pergunta para Jesus nessa noite, e Ele vai te responder. Nós, irmãos, podemos fazer escolhas difíceis e às vezes irreversíveis, mas a escolha está nas nossas mãos. Você decide muitas áreas da sua vida, como você usa o seu tempo. Hã? O que você vai fazer da sua semana? Vou trabalhar, vou estudar, vou dedicar um tempo para consertar o chuveiro lá em casa, as tomadas que estão quebradas, para fazer a tarefa da escola, eu vou dedicar um tempo para lazer, para descanso, eu vou dedicar um tempo para o futebol, para lazer, para descanso, eu vou dedicar um tempo para a família, vou dedicar um tempo para Deus, vou dedicar os meus recursos e consagrá-lo a Ele. Você tem recursos nas suas mãos, você tem pessoas que estão com você, você tem condições de fazer coisas boas, fazer o bem e não o mal. Quem quer fazer o bem? Use o seu dinheiro para o bem, para abençoar pessoas, para presentear, para comprar, ajudar seus filhos, abençoar uma pessoa, abençoar o reino de Deus. Você tem condições de escolher o que vai fazer das suas palavras. As palavras têm poder. Diga, a palavra tem poder. Então abençoe seu irmão que está ao seu lado. Eu abençoo você. Fala, eu abençoo você em nome de Jesus. Essa palavra, irmãos, é a sua decisão. Você decidiu vir à igreja, você decidiu estar aqui hoje, você decidiu usar as palavras para o bem, ao invés de amaldiçoar. Você escolheu abençoar. É uma escolha, não é? E nós colhemos o resultado disso. Nós temos visto nas pregações que nós temos falado aqui, o obreiro pregou com escolhas e consequências. Tudo isso faz parte do nosso poder de decisão, da nossa escolha, do nosso livre arbítrio. Podemos, irmãos, também ser conduzidos por impulso. Ah, eu nem pensei, fui lá e fiz. Quando eu vi, eu já estava fazendo, né? Quando nem pensei na hora, e aí todo mundo estava fazendo, eu fiz também. Agiu por impulso, agiu na raiva, agiu na força do ódio. Já ouviu essa expressão? Eu vou fazer, mas na força do ódio. Nem pensou, ele vai fazer na raiva. E aí pode dar ruim, pode acabar com a vida dele, pode ser um prejuízo eterno. Então nós não somos assim, nós não somos conduzidos pelo impulso, mas nós somos conduzidos pela inspiração de Deus. O que Deus fala ao seu coração? João Batista era alguém conduzido pelo Espírito Santo. Só que agora, Helenard, ele estava na prisão. Ele estava numa condição dramática. Olha o drama de João Batista. Um homem usado por Deus, foi para o deserto, comia gafanhoto, vestia de pele de carneiro, mel silvestre, vivendo em completa consagração a Deus, foi desafiar Herodes e acabou preso. Vai acontecer com nós, vai acontecer com você, servindo a Deus, fazendo tudo certo, ainda dá coisa errada na minha vida, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, fazendo tudo certinho, ainda dá coisa errada na minha vida. Olha só a condição que eu estou. Mas não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para um propósito. Esse tempo de drama, esse tempo de deserto vai passar na sua vida. Eu creio com base na palavra, com base nas experiências que eu tenho com Deus, com base naquilo que Deus já fez e vai fazer. Mas o importante é você escolher Jesus para fazer parte da sua história. Ele tem que estar contigo. Ele tem que estar do seu lado. Nesses momentos você não pode abandonar a fé. Na primeira dificuldade, a pessoa está cansada, ela abandona o selo, a igreja. Na primeira oportunidade, a pessoa está cansada, ela abandona a igreja. Porque parece que a igreja é supérflua. A igreja não é importante, não faz falta. Eu posso largar do serviço até, eu posso largar da igreja, mas do serviço eu não largo. O serviço está cá em cima. Nós trocamos, irmãos, e fazemos escolhas o tempo todo, e essas escolhas vão definindo sua trajetória para cima ou para baixo. Jesus, ouvindo a pergunta, não recriminou. Deus conhece a sua dúvida e Ele não recrimina você por duvidar. Ele dá a você o benefício da dúvida. Será que é para mim? Será que isso vale a pena? És tu o Messias? Ou devemos esperar outro? Jesus podia falar, mas espera lá, você vem me anunciar, vai lá atrás, vai no deserto, batiza o povo, fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está na cadeia, só porque teve uma cadeinha, você fala, que será que é outro? Ei, Deus não te recrimina pela sua dúvida. Há momentos de pressão que vêm sobre nós, de escassez de recursos, de prisão, aprisionamento emocional, aprisionamento de espírito, que você vai duvidar de Deus, você vai duvidar se Jesus realmente está do seu lado, sim ou não? Ou é só eu que passo isso? Acho que é só eu. Quem já teve um momento assim, meu Deus, eu fui abandonado, eu estou aqui na prisão, olha só João Batista, estou na prisão, o Messias está lá fora, milagres estão acontecendo, ele muito bem tem poder de vir tirar eu aqui, por que que ele não tira? Poder ele tem, mas por que ele não faz? Fui esquecido. Jesus não recriminou, os milagres estavam acontecendo, o centurião, o servo dele foi curado, a filha, o filho de Naim foi ressuscitado, as coisas estavam acontecendo, as profecias estavam se cumprindo. Isaías 35, 5 e 6, irmã, coloque para nós, Isaías 35, 5 e 6, todas as palavras proféticas proferidas sobre Jesus 700 anos antes estavam se cumprindo na vida dele. Então se abriram os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quantos creem nessa palavra? É a verdade, irmãos, é o que Deus tem para nós, é as promessas de Jesus para a nossa vida. Jesus era o Messias com base nos milagres que estavam acontecendo naquela época e hoje. Não mudou. O nosso Jesus continua fazendo milagres e transformação. Quantos milagres, irmãos, nós vivemos, experimentamos e que Jesus já fez. Será que é só eu que vi? O meu último milagre eu vou contar. Nós estávamos fazendo o evento Encontro com Deus lá no nosso acampamento. Quem sabe o que é? Quem já foi no Encontro com Deus? Quem quer ir no Encontro com Deus, não perca, no próximo, em outubro, nós vamos fazer um Encontro com Deus face a face, para que você esteja 3 dias focado em Deus, o que Deus quer falar na sua vida, as experiências que Deus tem para você, para Deus falar muito mais. E nós estávamos nesse face a face desse ano, nós fizemos um orçamento, só que não conseguimos atingir o valor para pagar todos os custos do nosso face a face, estava em deficiência em torno de R$1.000, irmãos, eu estava indo para o encontro, e uma irmãzinha, ela frequenta a nossa igreja lá, ela falou, pastor, passa aqui em casa, ela já tinha falado na quinta, e aí na sexta ela ligou de novo, mandando mensagem, pastor, passa aqui em casa, tomar um café, e eu aquela correria de Encontro com Deus, eu não queria passar lá, falar a verdade para você, eu falava, vai tomar 1h30 na minha sexta tarde, que eu poderia já estar lá resolvendo as coisas, mas está bom, porque ela está insistindo, eu vou lá. Essa irmãzinha é do lado da cela da irmã Geni, lá no Cabo Michel, e eu chegando lá, tomei café com ela, tal, tudo bem, como o senhor sabe, né, pastor, eu estou frequentando aqui a igreja e tal, nós estamos morando aqui nessa casa e tal, amém, glória a Deus, conversei numa boa, e doido para ir embora. O lado humano é terrível, né? Aí, olha só, no final ela fala: pastor, nós vendemos uma propriedade, um sítio lá na Sadia, e eu quero dar uma oferta para você. De quanto era a oferta? R$1.000. Glória a Deus, irmãos, que nós podemos semear aquela oferta no domingo no gasofilaço e cobrir as despesas do encontro com Deus. Aleluia. Deus da provisão, eu não esperava, eu só estava angustiado, e às vezes não sai palavras, irmão, só sai choro, só sai angústia, mas Deus conhece o seu coração e Ele vai te tirar desse drama. Ele vai te dar um caminho, Ele vai te dar uma direção para que você não transforme o seu drama num trauma. E Jesus era esse Jesus de milagres, mas você precisa tomar uma decisão: eu estou com Jesus ou não estou? Eu estou do lado de Cristo ou estou rejeitando a palavra de Cristo? Deus, Ele não tarda, mas Ele vai na hora certa e responde. João Batista, mesmo pressionado, ele ouviu a direção de Deus e escolheu. Outro detalhe, irmãos, que nós precisamos ver nesse texto e que você precisa tomar nessa noite: escolher com sabedoria. Diga: sabedoria. Ah, como eu queria ter sabedoria, irmãos, para várias horas da vida onde eu tomei decisões que me prejudicaram. Maldito dia que eu entrei no fliperama. Ia todo o dinheiro naquelas fichinhas, né? Não tinha ideia do que era aquilo, e aquilo tomava todo o nosso dinheiro. Só um pequeno exemplo de como a gente dá cabeçada às vezes. Muitas escolhas, irmãos, claro, isso aí não foi nada, né? Poucas consequências, só tomava meu dinheiro do trabalho que eu tinha semanal e ficava viciado em jogos eletrônicos. Mas muitas outras escolhas que nós fazemos são irreversíveis. Então nós temos que escolher com sabedoria, escolher o caminho certo em situações de pressão. Sim ou não? Pressão no trabalho, pressão em casa, confusão, briga, dilema, falta recurso, falta tempo, não vai dar tempo, não vai ter como. O que a gente faz? A gente acaba tomando decisões precipitadas, decisões que vão trazer consequências. Haja com sabedoria, escolha com sabedoria, escolha o caminho da sabedoria. A mulher sábia edifica a sua, a tola com as próprias mãos a destrói. Sabedoria é fundamental para a nossa vida, irmãos. João Batista estava numa situação de pressão, mas ele não ficou quieto, preso, injustamente esquecido, sem saber o que ia acontecer, achando que Deus tinha esquecido dele. Ele manda os discípulos perguntarem se Jesus era o Messias ou se deveria esperar outro. Quem você tem esperado a sua salvação? Em quem você tem depositado a sua esperança? Ah, é na venda do imóvel, é no processo da justiça, é no médico fulano de tal, é se eu conseguir. Para. Primeiro deposite a sua esperança em Deus, em Jesus. Ele é o autor que vai abrir o caminho para você conseguir aquilo que você precisa. Deus não vai se atrasar, mas Ele chega na hora certa com a resposta para nossas vidas. Mas você não pode ficar parado, você não pode ficar quieto. Pare de olhar os problemas e comece a olhar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Pare de olhar e murmurar e comece a glorificar a salvação que Deus tem. Pessoas, irmãos, estão sendo salvas, pessoas estão vivendo milagres, e você está apenas olhando com expectativas no lugar errado. Coloque suas expectativas em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai trazer para você a resposta. Que situação na sua vida você se frustrou porque não decidiu corretamente? Você lembra de alguma vez que isso aconteceu? Puxa vida, por que que eu fui fazer aquilo? Por que que eu fui fazer aquele negócio? Por que que eu fui fazer tomar aquela atitude? Me arrependo. Quantas atitudes nós tomamos que nos trazem prejuízo, nos trazem trauma e nós ficamos presos, mas não deixe que o drama se transforme em trauma e não deixe que o trauma se transforme numa prisão na sua vida. Nós perdemos nosso primeiro filho, filha, não sabemos se era menino ou menina, isso foi um trauma para nós, mas nós não podemos, irmãos, ficar presos naquele trauma. Nós temos que sair e viver a vida que Deus propôs. Abra sua mente para aquilo que Deus tem. Sofrimento que nós passamos nem se compara, irmãos, ao que esses discípulos de Cristo passaram nas perseguições, como João Batista, ao que os cristãos passaram no Coliseu Romano sendo perseguidos. Os adolescentes estão vendo, né, as perseguições dos cristãos, sim ou não? Sim ou não? É só lá na sede, a lição não é igual? Perseguições de Nero, colocando os cristãos para serem queimados vivos no Coliseu, perseguição ao longo dos séculos, perseguição de todo tipo. Irmãos, na época da Segunda Guerra Mundial, muitos foram condenados, muitos judeus condenados aos campos de concentração. Quem tem aqui aquele Prime Video na televisão? Só eu? 3, 4. Depois você acessa lá, você não vai assistir Gols do Fantástico nem coisa nenhuma, viu? Você vai assistir Holocausto. Acesse lá e vai ver os depoimentos das pessoas que saíram do campo de concentração, em português, viu, Cícero, para te ajudar, não está em alemão não. Holocausto, irmãos, a mulher, contando a história, tinha 9 anos, e a família dela, judia, teve que se esconder na mata, e ela que sustentava a mãe e os 4 filhos, ela mais velha, saindo de casa em casa, naquele frio, conseguiu umas batatas, conseguiu uns pães, até que um dia ela chegou lá e estavam todos mortos, porque os alemães tinham achado o esconderijo deles. E essa mulher veio para o Brasil, mas continuou a vida dela, se casou e se tornou uma pessoa abençoada. Ela saiu do trauma, diga glória a Deus. Não fique preso no trauma, não fique preso no passado. Fala para o irmão que está ao seu lado, não fique preso no trauma, não fique preso no passado. Quando tem que escolher coisas, irmãos, o que você faz? Você olha as opções, você olha quais as opções que eu tenho. Quando eu fui escolher a casa lá no condomínio, o corretor me levou e falou: tem essa, tem essa, tem essa, mais ou menos o mesmo valor, porque era o início. Qual que você vai querer? Aí escolhi uma mais altinha, porque eu sei que a lei da gravidade, né, Jússi, ajuda muito com esgoto, com essas coisas, tudo vai para a rua, vai para o esgoto. Agora, quem tinha casa baixa, escolheu a casa baixa, Keila, chovia, alagava, entrava até na cozinha. Escolhas, irmãos, têm consequências. Olha as opções que você tem. Você pode viver uma vida longe de Deus e ter experiências ruins, traumas daquilo que o mundo já está experimentando, ou escolher o caminho de Cristo, escolher a vida, escolher andar com Deus. É o melhor para nós, amém?
Amém?
Andar com Jesus. Avalie as opções. Use a estratégia dos mais velhos. Nunca falha. Cadê os acima de 50 aqui? Eu não sou. Acima de 50. Para não falar mais, tá? Para não prejudicar muito. Está aí, irmãos, a voz da experiência. O que eu faço, irmão Léo, nesse caso? né? Qual conselho você me dá, obreira Júlia? O que eu posso fazer nessa situação? Ouve os mais velhos, experiência de vida. Para com essa idiotice de ser orgulhoso, ser eu que decido a minha vida. Tome atitude de sabedoria, escolha com calma, use o tempo. Eu uso muito isso. Não vou decidir na hora, eu vou pensar, eu vou orar. Ah, não, tem que falar agora. Não, pera lá, então não serve para mim. Eu preciso ver com Deus o que Deus quer para a minha vida. Ó, dica para você. Toda vez que chegarem, olha, tem que decidir, esse carro é agora ou não é? Pera lá, vou primeiro falar com meu Deus, depois eu venho dar a resposta. Amém? Você honrou a Deus, você glorificou a Deus e você testemunhou para a pessoa que você tem um Deus sobre a sua vida. Mudar de emprego, muitas vezes eu falei, não, eu vou consultar a Deus para ver se isso é de Deus mesmo, mudar de cidade para Brasília e para São Paulo. Não, vou ouvir Deus e depois eu dou a resposta. Use, irmãos, olhar as consequências para ver se vai ter prejuízo ou se vai ter lucro. Não tome atitude no ímpeto. Depois eu vejo, né? Ah, mas está fora do orçamento isso aqui, não dá para comprar. Não, depois eu vejo, só passo o cartão. E depois a conta chega. E a gente chora. E não tem jeito. Então pense, avalie, olhe as opções, ouça os mais velhos, tome decisões assertivas, ouvindo a voz de Deus. Como é que Deus fala, pastor? Como é que você ouve a voz de Deus? Vocês falam de ouvir a voz de Deus, mas será que ele vai falar grosso no meu ouvido? Quando você tem paz no coração, é o primeiro sinal. Você fala assim, não, é isso mesmo, eu estou tendo paz, Deus confirmou, eu vou casar com ela, eu vou casar com ele, eu vou avançar, eu vou ter filhos, eu vou comprar e assim por diante. Amém? Eu não entro em bola dividida se não for jogo de campeonato. Se não for jogo de campeonato, tchô, estou fora. O que é isso? Ficar brigando, batendo cabeça, sem sabedoria, isso traz prejuízo. Ei, talvez sua vida foi um barquinho à deriva, sempre levado, né? Agora nós vamos fazer isso. Quando você é criança, não tem jeito, o pai leva onde quer. Mas depois você vai crescendo. Hoje minhas filhas querem definir até onde, que hora que vai. Falei, pera lá, vamos agendar, né? Cada um tem um programa. E depois que você cresce, você escolhe o seu destino. Você não é um barco à deriva. Se a gente pegar uma garrafa, Gislaine, coloca uma mensagem dentro dela, escrita assim, que mensagem você colocaria para evangelizar alguém? Gislaine. Não entristeçais o Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Eu colocaria assim, se você não morreu de Covid, é porque Deus quer te salvar. Só Jesus salva. E soltaria no rio, colocaria dentro da garrafa, põe uma rolha, jogava no rio Cuiabá, e essa garrafa ia boiando. Uma hora achava lá um ribeirinho, uma pessoa pescando, achava uma mulher lavando roupa. Será que tem lavadeira hoje ainda na beira do rio? Eu estou na minha época, né? Hoje todo mundo tem tanquinho, ninguém lava roupa no rio. Mas vai achar alguém e essa pessoa vai ler a mensagem e a mensagem vai evangelizar. Eu acho que também não pode fazer isso, porque joga a garrafa no rio e polui, né? Eu acho que sim. Então não faz o que eu mandei não, tá? Suspende. Mas vamos supor, você deixa esse barquinho, ele vai à deriva e ele é conduzido pela maré, pela correnteza, pelo rio e vai embora. Você não é um barquinho à deriva. Você tem propósito, você tem missão, você tem destino. Deus nos chamou para isso, irmãos. Tenha clareza. Eu não tive escolha, eu tive que fazer. Calma lá, nem tudo é assim. Há muitas coisas, como eu te falei, que você pode escolher, e uma delas é andar com Jesus. Mas essa mensagem você já ouviu muitas vezes. Talvez você se omitiu. E hoje você não vai fugir da omissão. Porque a omissão é a pior coisa que pode ter. Deus apresentou Jesus, seu filho, que fez milagres, maravilhas. Está escrito, é real. A gente consegue perceber a presença dele cuidando de nós a cada dia. Mas muitos se omitiram em tomar uma posição com Deus. Fuja da omissão, fuja de ser negligente, fuja de deixar para lá. Hoje Deus te chama para você escolher. Escolher com sabedoria, escolher com base no que Jesus fez e no que Jesus é. Escolha ser discípulo de Jesus. Ele é o Messias. Você tem dúvida disso? Ele é o Messias. Ele é o Salvador, foi por Ele, foi por você e por mim que Ele veio a esse mundo para nos resgatar. Não há outro caminho até Deus. É nele que nós encontramos o nosso porto seguro, a nossa salvação. Se omitir, irmãos, é ter medo de escolher. E quando você não escolhe, os outros escolhem por você. Diga, quando eu não escolho, os outros escolhem por mim. É ou não é? Se você não definir, irmãos, as coisas vão acontecendo e vai te empurrando, geralmente para baixo. Somente as pessoas queridas, família e Deus, que é o seu melhor, em geral, é só para baixo. Não tenha medo de escolher. Muitas vezes fica difícil, né, de tantas opções que a gente tem. As pessoas falam assim: ah, pastor, eu já fui de igreja, eu já passei por várias igrejas, né, eu fico pulando de igreja em igreja. Olha, pular de igreja em igreja é ruim, mas pior é não ir em igreja nenhuma, porque aí é sinal de que você rejeitou. Hoje é o dia que você tem que escolher andar com Jesus ou ficar longe. Não é, a pior coisa é você não ir à igreja, não estar ouvindo de Deus, ouvindo palavra transformadora, ouvindo aquilo que muda o ser humano e que transforma a nossa natureza. Pior que estar preso, irmãos, numa cela. Você já viu pessoas presas com depressão, presas na angústia? A pior coisa que a pessoa pode fazer nessas horas é ficar quieta. Faça como João Batista. João Batista estava preso, mas mesmo assim ele falou: eu vou perguntar, vou mandar alguém para perguntar para Jesus: és tu o Messias ou havemos de esperar outro? Não fique preso na sua cela, abra seu coração, abra suas dúvidas diante de Deus, mesmo que às vezes sejam em lágrimas, mas coloque diante dele: Pai, o que você espera de mim? Onde eu devo pisar meus pés? Para onde eu devo caminhar? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? A pior coisa é se omitir, a pior coisa é deixar acontecer e você não toma uma decisão. Publicanos e pecadores se arrependeram e receberam a salvação, mudaram de vida, escolheram andar com Jesus, o caminho da luz. Já fariseus e os doutores da lei, olha só, quem que rejeitou Jesus? Os doutores da lei, que se achavam, que achavam que tinham muito conhecimento, que achavam que já tinham conseguido a salvação através das suas obras. A justiça própria, irmãos, detona com a sua vida, você precisa abandonar ela rápido. Só Jesus pode te tirar desse lugar. não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Não é pela sua cumprimento da lei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores, eu sou pecador. Eu acho incrível essas pessoas que eles vão para a televisão, ou eles vão para a política, e ele se acha que ele não tem defeito. Celebridades, você, há muitos pensam assim, ah, essa celebridade é perfeita, ele não tem defeito. Gente, em que mundo você vive? Perfeito só há um, que é Deus. Só o Senhor Jesus viveu sem pecado. Todos têm falhas. Se você espera uma igreja perfeita, vai ficar esperando, porque não tem. São feitos de gente como eu, como você, que temos limitações, temos falhas, mas uma coisa nós temos de diferente: nós escolhemos andar com Jesus. E Ele pode consertar, Ele pode ajustar, Ele pode tratar. E tem pessoas que falam na minha vida, e há pessoas que falam na sua vida, que vão levando você para esse caminho de restauração em Cristo Jesus. Os fariseus, irmãos, viram os coxos sendo curados, viram os cegos vendo, os surdos ouviram, viram os milagres de Jesus ao vivo e a cores, e mesmo assim rejeitaram. Que coração teria capacidade de ser tão incrédulo assim, Luiz? Ter um contato com Jesus e mesmo assim dizer não. Se Jesus tocar na sua vida, diga sim. Se Jesus falar com você, não se omita, mas se posicione. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Irmãos, eu tenho uma missão muito difícil, e eu não posso me omitir com relação a ela. Muitos aqui também têm essa missão. Eu preciso levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Esse Evangelho de transformador de Jesus, ele precisa ser pregado. Por isso que esses irmãos estão aqui, pregando a verdade, a palavra que transforma. E eu preciso levar isso, eu não vou me omitir, eu não vou rejeitar, eu não vou me calar, porque você querendo ou não, eu vou falar: Jesus é o Messias, é o Salvador, é só Ele que tem poder para fazer milagres. Não creia somente em mim, creia na palavra de Deus. No que os discípulos falaram, eu fiz, irmãos, uma escolha de valor, e muitos aqui fizeram também, eu sei disso. Não trocaram o Evangelho por trabalho, não trocaram por dinheiro, não trocaram por lazer, por distrações. Agora tem gente que trocou. Isso vai trazer consequências. Não pense você, a apostasia, que é isso, você colocar coisas no lugar de Deus. A apostasia é você colocar coisas e bens e coisas, pessoas mais preciosas do que Deus. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para devocional, não tem tempo para a igreja no domingo à noite, 2 horas de culto ao Senhor. Apostasia, mas você escolheu estar aqui esta noite, glória a Deus. Você escolheu deixar o conforto da sua casa, vir para um lugar diferente, estranho talvez, mas aqui é a casa de Deus, creia nisso. É onde você vai ter contato com a palavra, com a verdade, com o Evangelho que transforma vidas, e você é livre. Deus te deu o benefício da dúvida: será que esse pastor está falando é verdade? Será que isso é a palavra de Deus? Será que eu posso escolher isso? E se o Espírito Santo falar com você, se você ver o toque de Deus, diga sim. Diga sim. Não pense duas vezes, diga sim ao Senhor. Porque tem muitas coisas, irmãos, que você está trocando por Deus, que vão te matar lentamente. Nesse filme, Holocausto, não esquece o nome, não é um filme, é um documentário. O senhor Abraão, ele relata que ir para o campo de concentração dos nazistas, fascistas, socialistas, comunistas, é tudo irmão gêmeo, viu? Regimes totalitários. Ir para o campo de concentração era privilegiado. Geralmente eles punham as pessoas num caminhão fechado, como um caminhão de baú, e ligava o escapamento dentro do caminhão, num trajeto de 12 minutos até o cemitério. Todos estavam mortos. O gás carbônico que sai do carro, se ele entrar para dentro do veículo, ele mata você em minutos. Eu tive dois colegas que morreram, acho que já contei essa experiência aqui, lá em Brasília, porque eles ligaram o motor na carroceria da caminhonete e o gás entrou na cabine. De manhã estavam mortos, dormiram e não sente nada. Há coisas que estão te matando lentamente e você não está vendo. Acorda, abre os seus olhos. Eu estou te alertando, você tem que estar do lado de Cristo, do lado da verdade, daquele que pode te salvar. Tem coisas tomando seu tempo, seus recursos, escolhas que você está fazendo, que você fala não vai dar nada. Nada a ver. Nada a ver uma ala do inferno. Lá tem um monte de gente que falou não tem nada a ver. Escolha andar com Jesus, escolha andar com Cristo. Não seja omisso com relação a Jesus. Mas pastor, parece que nada acontece. Os ímpios continuam prosperando, a igreja está omissa, não fala nada, não se manifesta e está tudo bem, Deus não castiga ninguém, está tudo dando certo. Não se engane, a hora vai chegar. O alerta eu estou dando para você. Nosso futuro, irmão, está sendo definido hoje, e o que você está fazendo hoje vai definir a eternidade. Fique de pé nessa hora. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você e eu somos parte dessa igreja. O que você fará com Jesus? Quem é Jesus para você? Você precisa tomar essa decisão. Você precisa escolher hoje e se posicionar. Eu tenho convicção, eu escolhi, que eu não posso me omitir, não vou me calar. Eu vou falar desse amor, falar desse evangelho, e não vou me calar, porque essa é a verdade. És tu o Messias, ou havemos de esperar outro? Veja, os cegos vêm, os mudos falam, os coxos são curados, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus é chegado. Não há outro reino para você servir, é o reino de Jesus que você deve escolher, é o reino da luz, o reino onde o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Irmãos, para concluir, além dessa decisão, eu sei que você vai escolher andar com Jesus. Quantos querem andar com Jesus? Amém. Pai, obrigado pelas vidas que escolheram andar contigo. Que o Espírito Santo, ó Pai, complete essa obra. Você que tomou essa decisão a primeira vez, está fazendo uma reconciliação com o Senhor nessa noite, levante sua mão. Amém. Pai, abençoe teu servo, tua serva nessa escolha, uma escolha de valor. Abençoa, Pai, essa decisão, muitas vezes difícil, muitas vezes, ó Pai, não sabemos o que fazer, mas hoje nós entendemos, o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia.